Glórias a Deus. A palavra de hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23. Capítulo 1, versículos 13 a 23. Glória a Deus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glórias a Deus. Aqui nós vemos o apóstolo Pedro falando sobre a vida cristã. Todos nós dizemos: sou cristão, mas também devemos perguntar: o que fazer? É neste tema que eu quero trabalhar. Sou cristão, o que fazer? Nós, quando recebemos a salvação pela graça de Deus, pelo amor de Deus em Cristo Jesus, seu Filho, o Espírito Santo de Deus começa a abrir o nosso entendimento. O Espírito Santo começa a dar a nós discernimento. E ele confirma, ele testifica no nosso entendimento que somos filhos de Deus. E nós sentimos alegria por isso. Por isso podemos dizer: sou cristão. Mas também devemos sempre estar perguntando: o que fazer? E a resposta vem da palavra de Deus, a Bíblia. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. Cingindo o vosso entendimento, pegando tudo que tem no teu cérebro, na tua mente, na tua alma, e colocando uma roupagem cristã, segundo o caráter de Cristo. E a recomendação é: sede sóbrios. Saiam da embriaguez do mundo. Saiam daquilo que tira o entendimento da vida cristã para saber o que fazer. E além de sair de toda e qualquer embriaguez do mundo, nós devemos esperar um novo estilo de vida, esperar inteiramente na graça. A graça de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus. A graça salvadora, a graça redentora, a graça libertadora de Deus em Cristo Jesus. Então, sou cristão. Se sou cristão, eu devo cingir, rodear, cercar a minha mente, o meu intelectual, o meu entendimento com a graça de Deus, com a salvação de Deus em Cristo Jesus. Isso é poderoso. Daí o diabo não consegue mais colocar pensamentos ruins, ideias ruins na nossa cabeça. Nós precisamos cingir, cercar, rodear com as coisas de Deus, com a graça de Deus, com a palavra de Deus, todo o nosso pensar. E assim nós teremos a mente de Cristo, através da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Quem está com Deus em Cristo Jesus, quem está no poder do Espírito Santo, não se deixa levar por falsas revelações. Vive somente na verdadeira revelação da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Quem está nesse estado de graça, da graça redentora, da graça salvadora em Jesus, busca toda a sabedoria de Deus revelada pela palavra de Deus, revelada pelo poder do Espírito Santo. Então eu sou crente, eu tenho uma fonte segura de entendimento. E através dessa fonte segura de entendimento, eu sei o que fazer. O que fazer? Seguir somente o que manda a palavra de Deus. Seguir somente aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus está encharcada, está recheada de orientações preciosíssimas para a nossa vida, para a direção, para a sabedoria, para a vida abundante. A palavra de Deus é a melhor e mais certeira bússola que mostra o caminho exato para a vida eterna. Não existe nenhuma outra fonte que possa nos conduzir à vida eterna para com Deus, para a glória de Deus, para a glória com Deus. Existem falsas fontes que, se segui-las, seremos conduzidos para onde? Para a vida eterna, mas na perdição. Então nós precisamos estar sempre com os olhos fitos no Senhor Jesus, no testemunho de Jesus, na palavra de Deus. E aí não erraremos. Sou cristão, o que fazer? A primeira atitude é ser obediente a Deus. Vemos isso nos versículos 14 e primeira parte do versículo 22. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Deus nos criou para a obediência, não para a rebeldia. Deus disse a Adão e Eva: se comeres do fruto desta árvore, certamente morrereis. Deus deixou ao homem a decisão de amá-lo, de obedecer a Deus por amor, ou rebelar-se a Ele. Veio Satanás com uma falsa revelação, com um falso entendimento da vontade de Deus, e seduziu a Adão e Eva. E eles caíram em pecado por causa de uma falsa revelação. Nós devemos decidir pela obediência à palavra de Deus. Devemos decidir pela obediência à verdade de Deus. E nunca negarmos a verdade. Como filhos da obediência, Jesus é o filho exemplo maior de obediência. E nós devemos imitar a Jesus na obediência do Senhor Jesus, que foi sempre obediente. Então, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos antes da conversão, que tínhamos nos tempos de ignorância. Mas precisamos nos amoldar hoje ao caráter de Cristo, ao fruto do Espírito Santo de Deus. E nós purificamos a nossa alma. A alma é a nossa mente, é o nosso intelecto. E nós purificamos a nossa alma pela obediência. Obediência à verdade. Então nós precisamos tomar cuidado quando nos deparamos com falsas verdades, com inverdades mascaradas de verdade. Quando nos deparamos com pessoas adulteradoras da palavra de Deus. Ou quando até mesmo nós somos tentados a adulterar a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos à verdade. A verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, que purifica a nossa alma. Quando a nossa alma, a nossa mente está cheia da palavra de Deus, nossa mente, o nosso modo de pensar é purificado. Nós pensamos segundo Deus, agimos segundo a vontade de Deus e frutificamos daí no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter consciência que, se somos crentes, nós precisamos estar firmados no Senhor e na sua verdade, através do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. Se nós somos crentes de verdade, nós estamos com a nossa mente purificada pela palavra da verdade. Nós abandonamos todo e qualquer comportamento que não agrada a Deus. Nós abandonamos todo e qualquer comportamento contrário à vontade de Deus. E só conseguimos abandonar aquilo que não agrada a Deus pela obediência à verdade. Uma decisão radical de obedecer a toda a verdade que procede de Deus, pela palavra de Deus. Então, sou cristão? Todos nós afirmamos, claro, sou. O que fazer? Ser obediente a Deus, radicalmente obediente a Deus. Aí o sucesso é certo. O que fazer se sou crente, se sou cristão? Devo ser santo, separado para Deus. Nós vemos isso nos versículos 15 e 16. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Por quê? Porque escrito está. O que está escrito? Sede santos, porque eu sou santo. Glórias a Deus. Ser santo significa o quê? Consagrar-se, dedicar-se a Deus por amor, por temor, obedecendo a tudo o que Deus manda, não a tudo o que eu desejo, conforme o meu entendimento medíocre. Nosso entendimento é muito medíocre, perto da grandeza do entendimento e sabedoria de Deus. Então nós precisamos eliminar a nossa mediocridade, a nossa pobreza, a nossa ignorância, encharcando a nossa mente das riquezas e das verdades de Deus, da sabedoria de Deus. E aí nós vamos cada vez nos tornando mais santos em todo o procedimento, em todo o comportamento. Então, quando nós somos cristãos de verdade, crentes de verdade, nós sabemos o que fazer. Andar em santidade, andar de forma pura, porque Deus é puro. Deus é santo e não aceita impureza, não aceita nada profano na sua presença. Nós precisamos obedecer somente. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O diabo tem colocado na cabeça, até de alguns crentes, que é impossível ser santo. Tem gente que diz ser crente, que diz: eu não sou nenhum santo. Que engano. Eu não consigo ser santo. Que engano. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós já somos santos por natureza espiritual. Nós somos templos do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Se nós tomamos posse dessa bênção, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós já temos a salvação, a redenção em Cristo Jesus, então nós temos direito, temos poder de Deus para vivermos em santidade, para vivermos em pureza, na pureza que agrada a Deus. E se pecarmos, o seu Filho Jesus advoga por nós junto ao Pai. E o sangue de Jesus nos purifica de toda impureza. Nós precisamos tomar posse disso. Se um dia pecarmos, nós temos livre acesso ao Pai para nos purificarmos novamente. Então nós temos o direito de sermos santos sempre, sim. Temos condições de sermos santos sempre, sim. Ser santo é o que devemos fazer. Buscar a santidade é o que devemos fazer como cristãos, como filhos de Deus. O diabo sugere somente o que é mau, mas Deus ordena para o nosso bem: sede santos, porque eu sou santo. O diabo está toda hora sugerindo multidão de coisas ruins, más, para nos destruir. E Deus está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Deus está sempre dizendo: eu amo meus filhos e minhas filhas. Eu lavo meus filhos e minhas filhas no sangue redentor de Jesus Cristo, meu único filho, para que ninguém se perca. O diabo está sempre tentando enxertar revelações falsas. Mas quando nós olhamos para as verdadeiras revelações de Deus em Cristo Jesus e através da palavra de Deus, nós conseguimos de fato ser santos. Conseguimos de fato viver em santidade. Toda sugestão que não procede de Deus é maligna, precisamos tomar cuidado com isso. Toda sugestão que não procede de Deus, que não confere com a palavra de Deus, é mentirosa e deve ser rejeitada. E nós vivemos cercados hoje de falsas revelações. Vivemos tentados constantemente por revelações totalmente contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus. Devemos rejeitar tudo aquilo que não confere com a palavra de Deus. Toda palavra que procede de Deus é a verdade. É a verdade redentora. Cristo é a verdade redentora. Toda palavra de Deus que é verdade, ela é para o nosso bem, de nós e dos nossos filhos, inclusive para a nossa descendência. É para melhorar o nosso estilo de vida, é para melhorar o nosso comportamento. A verdade aprimora o nosso comportamento, a verdade aprimora a nossa conduta, o nosso caráter cristão. O nosso comportamento vai ficando cada vez melhor quando recebemos de coração aberto toda a verdade que procede de Deus e sua palavra. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o nosso comportamento, para que a nossa conduta seja melhorada. Somente com o coração aberto, somente com o coração bem disposto a obedecer, aí nós poderemos experimentar as riquezas de Deus. E Deus tem muitas riquezas para nós. Quanto mais obedecemos, quanto mais santos ficamos, mais parecidos com Jesus ficamos. Mais o Espírito de Deus frutifica na nossa vida e através da nossa vida. Glórias a Deus por isso. Sou cristão. O que fazer? Temer a Deus. Devemos sempre temer a Deus. Versículos 17 a 21. Precisamos estar sempre atentos no temor do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, olha como ele complementa, você diz que é filho, que é filha de Deus? Aquele que não tem preferidos, que não tem prediletos? Aquele que julga cada um segundo as suas obras? Portai-vos, tenha uma conduta com temor durante a vida terrena, sabendo o quê? Que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas sabendo que, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sabendo, nós precisamos saber dessas coisas, nós precisamos receber a verdade de Deus. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós invocamos a Deus como Pai, aquele que não tem prediletos, aquele que julga a cada um segundo as suas obras, aquele que deu a nós uma vida temporária aqui na terra e nos deu a capacidade de escolhermos o bem ou o mal, nós precisamos saber se somos cristãos. Precisamos saber o que fazer. Sabendo. Você está sabendo dessas coisas? Nós precisamos estar sabendo sempre que não foi um negócio terreno que Deus realizou para resgatar vidas da escravidão do diabo. Foi um negócio sobrenatural. O sangue do seu filho Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. E isso ele preparou não ontem, não há 2000 anos atrás, antes da fundação do mundo. Que amor tem Deus por nós! E na plenitude dos tempos, ele mandou seu filho Jesus e ele morreu na cruz. Se fez maldito em nosso lugar. Precisamos saber disso. Sabendo que Jesus é o nosso Redentor. Que sofreu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive. E reina à direita do Pai pelos séculos dos séculos. E além de reinar, ele espera a cada um de nós para um dia estarmos lá com ele na eternidade. Glórias a Deus por isso. Temer a Deus é saber qual é a vontade de Deus. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Temer a Deus é me humilhar e confiar em Deus. Ter uma conduta que agrada não ao meu coração, à minha carne, mas uma conduta que agrada ao meu Pai Celestial, ao Deus Criador. Isso é temer a Deus. Sou cristão, o que fazer? Temer a Deus deve ser a minha decisão. Sempre temer a Deus. Sempre estar com grande amor no coração por um Pai tão bondoso, por Deus, o único Deus Criador dos céus e da terra, que deseja ter a cada um de nós como filho, como filha, e deseja que cada um de nós o chamemos de Pai. Isso é poderoso. E quando eu chamo a Deus de Pai, eu devo ter bem claro que isso deve nascer de um grande amor que se chama temor. Temor é desejo de obedecer a Deus por amor. Desejo de fazer a vontade de um Pai que nos ama de uma forma incomparável. Não tem como calcularmos o tamanho do amor de Deus. Ele tem tão grande amor por nós que ele deu o que era mais precioso para nos resgatar, o seu Filho, o unigênito Jesus. Toda a Bíblia claramente revela para nós a importância de que cada filho, de que cada filha tenha temor a Deus. O temor a Deus é o princípio que aperfeiçoa cada crente. Sem temor a Deus, ninguém é aperfeiçoado. Porque sem temor nós não obedecemos. Obediência é por amor, não é por medo. Esse temor aqui é um temor que fala de amor, que fala de gratidão, que fala de alegria, porque eu era um lixo e ele me reciclou. Cada um aqui era lixo, era imprestável, estava no poder das trevas e ele reciclou e transformou em instrumento da sua glória. E cerca cada um com o seu amor, cerca cada um com o poder do seu Santo Espírito, cerca cada um com a sua proteção completa. Glórias a Deus por isso. 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor aperfeiçoa a nossa santidade. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Nós temos todas as promessas deste amor de Deus, desta redenção de Deus em Cristo Jesus. Então, se nós temos conhecimento, se nós sabemos desse grande amor de Deus, então nós precisamos tomar posse de tudo isso e recebermos a purificação, vivermos purificados, santos e puros, para a glória de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Procurem olhar para o templo aqui onde nos reunimos, templo material. Nós procuramos sempre deixar o mais ornamentado possível, flores, tudo de forma agradável. Mas isso aqui é apenas material. Se nós caprichamos no material, imaginem o templo feito pelas mãos de Deus. O nosso ser tem que ser muito mais ornamentado, muito mais perfumado, porque Deus habita em cada filho e em cada filha. E o perfume que mais agrada ao Senhor é o perfume do sangue do seu Filho Jesus, que nos purifica. A nossa vida deve estar 100% ornamentada, 100% purificada em Cristo Jesus, para que Deus habite em nós pelo seu Santo Espírito. Glórias a Deus por isso. Temor a Deus. Sou cristão, o que fazer? Temer a Deus deve ser um desejo muito grande meu. Temer a Deus deve ser uma dedicação diária para que assim eu esteja agradando a Deus. Temor deve ser um sentimento dominante, um sentimento profundo no nosso pensamento, no nosso agir diário. O temor nos leva a obedecer com amor. O temor nos leva, nos move no poder do Espírito Santo a vivermos obedecendo a tudo que Deus manda com muito amor e adoração ao Deus único e verdadeiro, o nosso Criador. Somente Deus pode nos conduzir à vida eterna, se tivermos temor, se esse temor for gerado pelo nosso Redentor e Salvador Jesus, no poder do Espírito Santo. O ser humano, o crente, o homem e a mulher que vive no temor de Deus é obediente a Deus. A pessoa que vive no temor a Deus não resiste aos mandamentos de Deus. Anda conforme aquilo que Deus descreve na sua palavra, a Bíblia. Então nós precisamos entender e trazer para a nossa vida diária esse estilo de vida. Viver temendo a Deus em tudo que fazemos, para que se manifeste a glória de Deus em nós e através de nós. Sou cristão, o que fazer? Amar de todo o coração, não fingindo. Nós vemos isso nos versículos 22 e 23. Nós sabemos que toda a natureza humana é material, é corruptível, tem um fim. Toda a natureza humana, toda a natureza terrena tem um fim. Mas o ser humano, quando se converte ao reino de Deus, é recriado pelo Espírito Santo de Deus. João 3:6 diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós nos convertemos, nós somos recriados. Nós nos tornamos seres espirituais. Somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O sobrenatural de Deus é avivado em nós. O Espírito de Deus vem e toma conta do nosso espírito, do nosso ser. E assim acontece o novo nascimento. O novo nascimento é regeneração, é capacidade para uma vida no poder do Espírito Santo, é capacidade para uma vida exemplar, é capacidade para sermos luz nas trevas. A conversão, o novo nascimento, é capacidade para a vida comunitária, para crescermos juntos, para juntos refletirmos a luz de Cristo, para juntos sermos sal da terra. Glórias a Deus por isso. Diz assim, estes versículos 22 e 23: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, está falando de vida comunitária. Está falando de amor cristão. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e é eterna, não muda. Glórias a Deus por isso. Amar de coração, não fingindo. É isso que devemos fazer se somos cristãos, se somos crentes de verdade. Então, nós não podemos nem sequer pensar mal do próximo, do irmão, da irmã. Pelo contrário, devemos dar bom testemunho, bom exemplo. Precisamos, se for o caso, aconselhar. Eu já falei algumas vezes na comunidade, às vezes os próprios casais são tentados a fazer uma fofoca familiar. Isso já observei também em aconselhamentos. Se lá, marido e mulher, no íntimo da sua vida familiar, começam a fazer julgamentos de outros irmãos da comunidade, cadê o amor não fingido? Cadê o amor ardente, o amor fraternal? Amai-vos de coração, cadê? Nós não podemos de jeito nenhum ficar julgando uns aos outros, nem em grupinhos, nem individualmente com pensamentos, nem entre casais, nem entre famílias, nada. Nós precisamos viver o verdadeiro amor fraternal. O ser humano é muito tentado a julgar. Precisamos estar atentos a isso. Não fomente julgamento no coração da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Não fomente, porque isto impede o crescimento no amor fraternal. Isto é maldição. Então, sou cristão, o que fazer? Amar de coração, não fingindo, tendo em vista o amor fraternal. Nós temos sempre ter em vista, diante de nós, a importância de amar ao nosso próximo, porque Deus é amor. Quem não conhece o amor, como vai conhecer a Deus se Deus é amor? Então nós precisamos viver este verdadeiro amor. Eu, muitas vezes, como pastor, a minha maneira de demonstrar amor por vocês é chamar no particular e exortar, e às vezes exortar seriamente, mas é amor, é necessário para crescimento. Então nós precisamos aprender a exercitar esse amor. Por isso que o Senhor manda que nós vivamos como ovelhas, andemos juntos, e aí o amor tem que ser exercitado. Aí nós passamos a conhecer os defeitos e as qualidades de cada um, sem julgar os defeitos, sem ficarmos condenando os outros, e sim ajudando cada um a crescer no amor, a crescer na obediência à palavra de Deus. O amor não fingido nasce em corações cheios da palavra de Deus. Por isso que eu insisto na leitura da palavra de Deus. Por isso que eu, como pastor e a pastora, insistimos que cada um leia a Bíblia diariamente. É a ordenança de Deus. E aí, com a mente cheia da palavra de Deus, o amor vai crescendo. Nós vamos entendendo cada vez mais a grandeza do amor de Deus e vamos aprendendo a amar. A palavra de Deus determina que devemos amar, e amar sempre, no poder do Espírito Santo. O amor só nasce, só aparece em corações regenerados, corações transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Irmãos, a vida terrena, obedecendo a Deus ou não, ela é passageira. Mesmo que não acredite que Deus exista, esta vida terrena um dia acaba. Mas após a morte, vem a eternidade. Com Deus ou sem Deus, vem a eternidade. Então, muito melhor termos a vida eterna com Deus. Porque se não estivermos com Deus, estaremos em condenação. Jesus veio e preparou a cada um para a obra redentora. E ele ainda afirmou que tem um lugar para cada ser humano na morada celestial, um lugar na casa do Pai. João 14, 1 a 6. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias a Deus. O que fazer? Nós temos tudo preparado já. Precisamos apenas seguir a receita do Mestre Jesus, do nosso Salvador e Redentor, e a vida eterna já está garantida. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, anunciada como boa notícia. Glórias a Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. Se a palavra de Deus estiver bem plantada na nossa mente, na nossa conduta, nós também permaneceremos para sempre na presença do Senhor. Glórias a Deus.